Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração realiza logo mais à tarde o 7º Congresso CONSAD de Gestão Pública. O evento é considerado o maior da América Latina sobre esse assunto e irá abordar o tema Gestão Pública Sustentável.
Dentre as questões em debate estão a reforma do setor público e os desafios da administração pública no século XXI.
Bom, quem conversa com a gente sobre o evento é integrante do Comitê Científico do CONSAD, especialista em gestão pública, Evelyn Levy. Muito bom dia, Evelyn, muito obrigado por nos atender.
Obrigada a vocês.
Bom, o setor público passa, sem dúvida nenhuma, por um processo de evolução na sua gestão, que é digno de nota, né? A gente percebe. Mas eu acho, e aí gostaria da sua avaliação, Evelyn, que o desafio ainda é muito maior do que se avançou até agora.
É verdade. Concordo inteiramente. Nós temos que avançar muito mais. Os desafios são maiores porque as sociedades se tornaram mais exigentes. Existem realmente novas alternativas oferecidas, às vezes, pela tecnologia, etc., mas tudo isso ainda está por conquistar.
E qual seria, digamos assim, a nova fronteira da gestão pública?
Olha, eu acho que essa fronteira é dada por um perímetro razoavelmente largo, né? Nós já vimos, desde alguns anos no Brasil, nisso o Brasil é mais ou menos pioneiro no mundo, aproximar a gestão pública da sociedade. Então, temos trabalhado muito a questão da participação, estamos avançando na questão da busca da transparência, não é? A incorporação de mais tecnologia da informação também faz parte, digamos, desse perímetro, não é? Para tornar os serviços ainda mais ágeis, etc. Nós precisamos ainda trabalhar muito na qualificação dos nossos servidores públicos, não é? Nós temos feito muitos concursos, mas nem sempre os concursos realmente incluem aqueles que mais, que melhor se adaptam, que melhor se adequam ao serviço público, não é? Nós precisamos melhorar a qualidade gerencial dos nossos gerentes, né, para que todos trabalhem em harmonia, etc. Então, aqui é uma parte do perímetro, vamos dizer.
Bom, começando a detalhar isso, a senhora começou pela questão da participação popular e transparência, e nesse ponto o Brasil, de fato, tem experiência riquíssima. Eu acho que só em conselhos nacionais de políticas públicas, 34, se eu não estou equivocado, lá desde o primeiro Conselho Curador do FGTS até os mais recentes para a política relativa a Mercosul, tem de política indigenista, tem de turismo. Lamento que não exista um Conselho Nacional de Comunicação, mas a gente ainda espera que ele seja criado um dia. Mas até que ponto essa experiência é exitosa e até que ponto ela acaba tem servido apenas como um, digamos assim, um elemento para dar aparência de participação da sociedade, de accountability, para usar uma expressão que na gestão pública é tão necessária, né, que é de prestação de contas?
Olha, não só prestação de contas, né? Eu acho que a participação, ela realmente...
Claro, os dois pontos, né? Ajudar na formulação, subsídios para formulação, exato, cobrança e também prestação de contas.
Olha, eu acho que nós podemos considerar que o jogo foi criado, não é? Os atores estão em campo, mas até que os atores saibam jogar de acordo com as regras, demora um pouco. Né? Eu acho que, e muitas vezes a gente se esquece disso, né? Que a gente acha que implementa alguma mudança e já os resultados esperados aparecem imediatamente. E nos processos históricos não é bem assim, né? As pessoas precisam aprender a participar, inclusive, tá certo? Em todos os planos da participação, agora estou me referindo à participação também no nível municipal, local, etc., os atores precisam aprender a jogar o jogo, né? Então, às vezes, os resultados não vêm tão rapidamente como a gente gostaria. E é preciso manter o senso crítico do que nós estamos querendo alcançar, como você mesmo assinalou. Então, e verificar até que ponto isso está sendo alcançado ou não. Mas eu acho que não dá para jogar a criança com a água do banho, não é? Quer dizer, a participação é importante, a transparência é fundamental, e o que muitas vezes é necessário é qualificar os atores para que eles joguem o jogo corretamente. É isso.
Bom, eu não tenho como fugir de uma conexão dessa nossa entrevista agora com a entrevista que fizemos imediatamente antes dessa, que foi com um tributarista que está trazendo aqui para o Congresso daqui a pouquinho um livro de 7 toneladas que, apesar de ter letra normal, reúne a legislação tributária brasileira. E, sem dúvida nenhuma, um dos entraves para a gestão pública em todas as áreas é a questão da burocracia. O que a gente tem feito e o que mais, principalmente, precisa ser feito para encarar esse monstro da burocracia?
Olha, o que nós, eu acho, não temos é uma avaliação ex-ante antes de alguma lei, norma ser criada, qual vai ser o impacto dela, né? Nós não temos esta prática ainda, e é algo que nós precisamos trazer. Existe conhecimento na OCDE, por exemplo, disso, né? Uma avaliação, qual é o impacto esperado daquela regulação, né? Um instantinho só, por favor.
É algo que a gente precisa, de fato, principalmente as secretarias de planejamento e gestão, precisa ter em mente, né?
As secretarias, eu acho que podem se criar órgãos para isso. Não é só no executivo, né? Sim. Também deveria ser do lado, por exemplo, do legislativo.
Claro. Inclusive, tá aqui no legislativo, algo que se discute com cada vez mais frequência é chamada legística, né? Que é uma avaliação de qual é o impacto que a norma tem, justamente para servir de alimento, de reflexão para novas normas, né?
Exato. Para adoção ou não daquela norma, né? Eu acho que nós não temos essa prática. E com isso nós vamos multiplicando o número de códigos, leis, normas, etc., de uma forma, eu diria, ao ponto de ser irresponsável mesmo, né? Numa sociedade tão complexa como a nossa, né, grande, complexa, você vai criando isso, vai criando realmente um monstro, né?
E vai desperdiçando energia e material mesmo, né? E desperdício tem tudo a ver com o tema do Congresso desse ano, que é sustentabilidade, né?
Isso.
E qual é o grande desafio para tornar a gestão pública mais sustentável hoje? É essa do desperdício de energia e materiais, os resíduos, por exemplo, que são gerados na esfera da administração pública?
Olha, eu acho que aqui nós estamos dando uma acepção dupla à questão da sustentabilidade. É essa, digamos, ligada ao meio ambiente, mas é também, digamos, a permanência, tá certo, da administração pública. Quer dizer, que ela se torne sustentável no sentido de permanência mesmo, né? Que não haja mudanças abruptas por razões superficiais.
Políticas em geral, né?
Esse
ainda é um grande desafio que se enfrenta, assim, a cada novo governo uma tentativa de reinventar a roda, de fazer dar um novo desenho institucional, sendo que às vezes o problema não está no desenho institucional, está exatamente na aplicação das regras já existentes.
Olha, eu acho que nós precisamos caminhar para um modelo mais maduro de fazer política e um entendimento até da própria sociedade. Porque, de fato, quem assume algum governo necessariamente tem que mostrar alguma diferenciação em relação ao governo anterior, tá certo? Especialmente se há uma oposição de partidos, etc., né? Quer dizer, é preciso mostrar para a sociedade que a sua escolha foi melhor, né? Então, nesse sentido, os incentivos dos governantes é para mudança em relação àquilo que houve antes. É da regra, vamos dizer, do jogo político. Isso só é atenuado se a sociedade entende que isso não é um ganho, tá certo? Que a sociedade exatamente quer a permanência de algumas políticas públicas, pelo menos. Se a política pública está dando certo, ela não deve ser mudada, não é? Se ela não está mostrando resultados, aí sim convém aperfeiçoá-la, não é? Mas é preciso demonstrar um pouco isso, ficar um pouco demonstrado a percepção disso, compreendeu?
Certo.
Então, a medida... Por exemplo, nós temos planos decenais já na área da educação, por exemplo. Então, isto é consistente, tá certo?
Pois é, mas planos que só agora, só a partir desse PNE que está sendo votado, ganharam metas de checagem, né, ao longo do cumprimento. Já é uma evolução do modelo de gestão pública que é resultado dos erros do passado, né?
Isso.
Agora,
então,
deixa
eu te falar, você tocou num ponto muito importante. Aprender com erros é muito importante. E é preciso ter essa abertura, tá certo? Não é errar, não querer evitar os erros, mas quando eles ocorrem, não é? É preciso entender isso como uma forma de experimentação.
Sim. Mas para isso é preciso ter essa estrutura, né, que sirva para pegar o erro, dissecar o erro, examinar e, a partir do erro, ter uma proposta de enfrentamento, né, e não uma estrutura como a gente geralmente tem de tentar esconder o erro, né, de não assumir o erro.
Ou de esconder ou de penalizar profundamente.
Sim.
Também. Porque esse também é um desincentivo à experimentação.
Claro. Né? Agora, para a gente concluir nossa entrevista, nós estamos conversando com a Evelyn Levy, que é uma integrante do Comitê Científico do CONSAD, especialista em gestão pública, o CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Administração. Sempre se fala muito dessa correlação, né, dessa integração que existe entre gestão pública e gestão privada. Há muita gente que acredita que a gestão privada é maravilhosa, etc. Não sou um dos que compartilha com essa ideia, não. Acho que há exemplos muito bons e que podem ser, digamos assim, inspiradores, mas há também peculiaridades da gestão pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até que ponto dá para ter, se espelhar, e até que ponto é preciso rechaçar experiências de gestão privada na gestão pública?
Olha, não é preciso rechaçar, mas perceber que existem às vezes circunstâncias, contextos na administração pública que são distintos do setor privado, tá certo? Os exemplos não são muito óbvios. Eu estou pensando, por exemplo, na legislação em torno das nossas organizações públicas. Existem N gêneros de organizações públicas e cada uma delas tem direitos e deveres distintos do ponto de vista legal, tá certo? Ao passo que no setor privado você tem uma única legislação que é verdadeira para qualquer empresa. Qualquer empresa está debaixo do mesmo quadro jurídico.
Uhum.
No setor público isso não é verdadeiro, tá certo? E há coisas que, por exemplo, na gestão de recursos humanos, vamos pegar uma coisa aqui. No setor privado você não tem a estabilidade, né? Isso é muito diferente de você tratar com pessoas que têm um vínculo permanente, tá certo?
Uhum.
Só para ter um exemplo, tá certo? Então, as políticas de gestão de pessoas no setor público têm que necessariamente ser diferentes, né? Existe uma razão para essa permanência. Às vezes, a gente pode até dizer que ela se estendeu longe demais, tá certo? Mas o Instituto da Estabilidade é alguma coisa que foi criada lá no século XIX e que nós incorporamos e tem sua razão de ser, quer dizer, é aquilo que dá exatamente permanência ao Estado e tal. Então, existem uma série de vantagens de nós termos essa permanência, tá certo? Mas isso faz com que a relação com os servidores públicos tenha um caráter diferente daquele claro. Que a gente tem com o empregado do setor privado.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Evelyn Levy, que é integrante do Comitê Científico do CONSAD, especialista em gestão pública, conversando conosco sobre os desafios da administração pública no século XXI, um dos temas do Congresso Nacional do CONSAD, o maior evento dessa natureza na América Latina, começa hoje aqui em Brasília. Evelyn, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia.